Glória a Deus. Jeremias 17, a partir do versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar frutos. Jesus, eis-me aqui, Senhor, totalmente concentrado em Ti. Que o Senhor possa continuar ministrando em meu coração as Tuas palavras para que eu venha derramar sobre a vida de cada um aqui nessa manhã. Ajuda-me, ó Pai, a me manter fiel àquilo que o Senhor ministrou em meu coração. Que eu possa diminuir cada vez mais e mais e que o Senhor possa crescer e resplandecer. Que cada um de nós, ó Pai, possamos continuar subindo, 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 subindo. Cada vez mais e mais em Ti. Queridos, uma pergunta tem me causado algumas perturbações na alma. E a pergunta é: o que está acontecendo com a sociedade na qual você e eu fazemos parte? Eu acredito que, como cristãos, essa é uma pergunta que nós deveríamos nos fazer todos os dias. O que está acontecendo com a sociedade? E o porquê que essa sociedade, ela tem olhado para o Evangelho e tem dito que o Evangelho é algo negativo? Por que essa sociedade tem olhado para o Evangelho e tem dito que o Evangelho nada mais é do que um catálogo de proibições? Por que as pessoas têm olhado para o Evangelho e não têm conseguido perceber a positividade do Evangelho? Eu me pergunto, o que está acontecendo com a nossa sociedade? E é interessante porque muitos cristãos, infelizmente, estão tendo a mesma concepção. Muitos cristãos, eles estão olhando para o Evangelho e acreditando ser um Evangelho um catálogo de proibições. Na cabeça de muitos, aceitar o Cristo, se render ao Cristo, caminhar com Cristo, estar com Cristo, mais parece algo negativo do que positivo. Na cabeça de muitos, estar com Cristo parece que verdadeiramente eu perco a minha liberdade. E é interessante porque acredita-se, né? Muitos acreditam que liberdade é a ideia de fazer o que quer, quando quer e na hora que quer, né? Eu sou livre, eu faço o que quero, quando quero e na hora que quero. Isso está bem longe de liberdade. Isso é servidão, isso é escravidão dos seus desejos. Quando você faz o que quer, você não está sendo livre. Você está sendo movido pelo senhor arbitrário chamado desejo. Então você não é livre. A liberdade está no inverso disso. A liberdade é quando o meu desejo diz faz, e eu livre digo não quero. E não faço. E muitos estão no Evangelho e estão com essa concepção. E quando nós vamos apresentar o Evangelho para essa sociedade, nós apresentamos a partir dessa concepção. Então a sociedade se assusta. Eu me render ao Cristo e, aspas, né, perder a minha liberdade, estou fora. E eu fico me perguntando, mas o que é que está acontecendo? E por que que a sociedade está assim? Nunca, nunca na história houve uma luta tão acirrada contra o evangelho como nós estamos vivendo. E eu acredito que o que está acontecendo é de fato que as pessoas estão confusas. As pessoas não sabem mais quem elas são. As pessoas estão totalmente sem identidade. As pessoas estão totalmente desestruturadas. Elas estão confusas na sua mente. Dr. Rodrigo Silva disse que o mal dessa sociedade não é que ela não tenha informações. Não é que ela não conheça. Ele diz, não, nós vivemos uma sociedade onde as pessoas conhecem bastante. A problemática é que eles estão recheados de informações inúteis. Conhecimentos inúteis. Eles têm muito, mas para nada serve este conhecimento. E é por isso então que a sociedade está perdida e está confusa. Porque no momento de procurar dentro de si alguma coisa para superar os obstáculos, o que eles encontram lá são todos os personagens do Game of Thrones. O que eles encontram lá, sei lá, é todo tipo de macete para poder ganhar num jogo de videogame. O que eles encontram lá dentro deles são um monte de coisas que não serve para nada, não ajuda eles a impactar a sociedade, não ajuda eles a impactar o evangelho, não ajuda eles a ser alguma coisa significante para essa sociedade. E pasmem, os cristãos estão vivendo assim. A igreja hoje parece que não está sendo mais significante para a sociedade, porque são muitos conhecimentos, não serve para nada. Eu não estou dizendo, jovem, adolescente, adulto, todos que estão aqui, que você vai memorizar o nome dos 12 apóstolos. Não tem necessidade de memorizar o nome dos 12 apóstolos. Já que memorizou todos os personagens, né, do Game of Thrones. Não tem necessidade de você ficar memorizando, ah, capítulo X, versículo X, no livro X, na terceira linha do parágrafo tal, do ponto depois da vírgula. Não é isso. Não é isso que vai ajudar você e eu a começarmos a ser significante na sociedade. O que vai nos ajudar é conhecer o texto bíblico e absorver dele a essencialidade para as nossas vidas. E quando nós começamos a absorver a essencialidade disso tudo, aí a coisa começa a ser diferente. Do contrário, seremos meros recitadores de dogmas, de doutrinas, de um monte de coisa aí que para alguma coisa serve. Eu não sei se vocês conseguiram, de fato, viajar como eu viajei na profundidade do que foi ministrado aqui ontem. Aquilo que foi dito aqui ontem não são meras palavras bonitas ou uma mera construção. Aquilo é verdade e vida. A sociedade, ela é cruel. E se você não entender que hoje você ajuda alguém e amanhã esse mesmo alguém te dá um tapa na cara e diz que você não serve para nada. Se você não conseguir entender isso de fato e assim mesmo permanecer frutificando, pode colocar-se na lista dos depressivos. Pode se colocar na lista dos depressivos. E aqui eu não estou querendo discutir uma questão se crente pode ou não ficar depressivo, queridos. Não é nosso tema aqui. Eu estou dizendo que a confusão na mente e a inutilidade de tanta coisa dentro de nós nos leva a isso. Quando a gente precisa de alguma coisa. Quando a gente precisa superar algo. Então não é memorizar os nomes, mas é saber se relacionar com tudo isso. E o pastor Jeú disse, nós ficamos tristes quando conseguimos exercer aquilo que deveríamos exercer. Nós ficamos tristes. Se nós estamos aqui para oferecer para a sociedade frutos, a sociedade vem e degusta os frutos de nós, e porque ela não nos aplaudiu, nós ficamos tristes. Puxa vida, não acredita que eu estou conseguindo fazer o que era para fazer. Não creio nisso. Que chatice, né? Olha, eu estou conseguindo ajudar as pessoas. que chatice, né? Eu estou conseguindo socorrer as pessoas. Nossa, não dá para viver assim. Que vida é essa? Viver para quê? Porque está conseguindo fazer aquilo que você se preparou, está sendo preparado por Deus para fazer. É a mesma coisa, eu vou lá, estudo a teologia, completei, aí eu vou na sala de aula, ensino alguma coisa, aí o aluno vai e aprende e não me agradece. Ele aprende e sai, eu fico triste. Puxa vida, ele aprendeu. Não acredito que eu consegui ensinar ele. O diretor, não vou dar mais aula não. Por quê? Porque eu estou conseguindo ajudar os alunos. A sociedade está confusa. E nós, enquanto cristãos, temos que nos perguntar o que está acontecendo com a sociedade. Mas para que você e eu consigamos perguntar o que está acontecendo com a sociedade, nós precisamos olhar para ela. Se nós não olharmos para a sociedade, não conseguiremos perceber o que está acontecendo. E a grande problemática é que nós não conseguimos lançar os olhos para fora de nós. Nós só conseguimos olhar de uma maneira turva dentro de nós. Então as coisas estão acontecendo e nós não conseguimos perceber. Nós não estamos conseguindo perceber a necessidade do outro. Se o evangelho é algo positivo para ajudar, para socorrer o outro, como que eu vou conseguir dar respostas para ele se eu não estou ouvindo as perguntas que eles estão fazendo? O que a sociedade ao teu redor tem perguntado? Quais são as necessidades de resposta dela? Nós já estamos com todas as nossas respostas prontas e querendo empurrar a goela abaixo no outro, e a gente não consegue resolver o problema deles, ou pelo menos responder. A pessoa está dizendo: ei, olha, eu estou com dificuldade no meu lar, relacionamento com os meus pais. O que nós precisamos responder para eles? A questão de como tentar resolver o problema com os pais. Não, mas a igreja parece que não responde isso. Quando ele chega e diz: eu estou com um problema com meus pais, a igreja diz: porque tu não conhece o meu. Porque tu não conhece o meu. E começa a falar e vai acabar falando de tênis. Porque o tênis novo que saiu lá é da hora, né? E a sociedade clamando, gritando: ei, eu preciso de respostas, cadê a resposta? Mas a igreja não está conseguindo responder muitas vezes, porque ela não consegue lançar os olhos para fora. O evangelista diz que Jesus estava passando e contemplou as multidões. Jesus estava caminhando e ele viu as multidões. E quando ele olha, quando ele vê, não é um olhar de soslaio, aquele olhar assim: passou alguém aqui, nem sei nem que cor que é. Não, o texto é a ideia de que Jesus olha de uma maneira contemplativa, profunda. E ele olha de maneira tal para aquela sociedade que ele consegue perceber qual a necessidade daquela sociedade. Aí ele olha para os discípulos e diz: está vendo a multidão? Eu fico pensando, eu viajo comigo mesmo, eu fico pensando, eu acho que os discípulos estavam igual muitos, né? Dando risada, contando piada, fazendo coisa que tem nada a ver, assistindo um monte de coisa que não precisa assistir, e Jesus lá olhando a multidão. E os discípulos lá, dando risada. Aí Jesus falou: vocês não estão vendo, não? Olha a multidão. Os discípulos estão lá discutindo, né? Quem é o maior? Ô Jesus, coloca eu lá no trono lá também. Quer sentar no trono de Deus, né? Coloca no trono lá, Jesus, você fica do meu ladinho. Aí a mãe vai lá interceder também: ô Jesus, né? Meu filho, aí tá dando tudo, né, na tua obra, né? Coloca ele no trono lá também, né? Põe uma cadeirinha, aquela cadeirinha de criança, né? Porque são crentes imaturos. Coloca a cadeirinha de criança com cintinho pra ele ficar do lado do trono também. Aí Jesus fala: vocês não estão nem ligados. Vocês não estão conseguindo contemplar as multidões? Elas estão aflitas. Jesus olhou e falou: estão aflitos. Aflição ali, o termo traz a ideia de que estão cansadas de lutar. Aí a alma fica aflita. Sabe quando você luta? Luta, 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 ora, ora. Aí a alma fica aflita. Jesus, ao olhar a multidão, ele fala: eles estão cansados de lutar. Eles estão aflitos e eles estão desamparados.
termo desamparado ali é lançado, jogados ao nada. Eles lutaram tanto, estão cansados de lutar. Por quê? Porque eles estão lançados, estão desprezados, jogados fora. Aí ele diz, como ovelhas sem pastor. Ei, um olhar. Jesus não parou para conversar com cada um, fazer uma entrevista. Gabinete pastoral. Não, vamos lá. Vem aqui, irmão. Fala o que está acontecendo. Não, o que está acontecendo? Ah, é? Ah, agora eu descobri. Não, ele olhou e percebeu tudo isso. Aí ele fala, ei, roguem ao Pai para que envie mais trabalhadores, porque a seara é grande, hein? A seara é grande. Mas talvez você diga assim, pastor, mas pensar o problema da sociedade é um exercício muito cansativo. Pensar o problema da sociedade é um exercício muito grande para mim. Tá bom, querido, vamos diminuir um pouco. A sua família. E nós vamos chegar aqui na semente, viu? A família. Você tem contemplado a necessidade da sua família? O que é que seu irmão precisa? Irmão, eu estou falando irmão de sangue mesmo, viu? O que é que seu irmão precisa? De mais uma calça sua? Por que que teu irmão está pegando as tuas roupas? Você já parou para perguntar? Por que que teu irmão foi lá e pegou aquele lençol que você gosta? O que está acontecendo com teu irmão? Ele está gritando algo para você e o que você tem respondido para ele? O que você tem respondido para ele? Ele sabe que você gosta daquele pedaço do frango. Ele chega primeiro e come o pedaço de frango na sua frente. O que que você responde para ele? Moleque chato, fica me perseguindo. Quero casar logo e sumir daqui. Para eu ter minha vida, ficar em paz, sossegado. O que você tem respondido? Às vezes a sua mãe está gritando o dia todo dentro de casa. Ei, o que você tem respondido para ela nesses gritos? Você tem que olhar para ela e pensar, Deus, o que a minha mãe quer comunicar a mim? Por que que ela grita tanto? O que está acontecendo na alma da minha mãe? Amados, às vezes ela quer apenas um abraço. Porque ela está o dia todo fazendo um monte de coisas e ninguém olha para isso. Às vezes ela quer que você levante e fale, dá um abraço aqui, mãe. Dá um beijo aqui. Aí dá aquele abraço um pouco demorado. Às vezes é isso que ela quer. Não, mas os filhos hoje estão gritando de volta. O que está acontecendo dentro dessa alma? Aí você fala, pastor, mas ó, não dá. Não dá para pensar, minha mãe, meu pai, meus irmãos. Não dá, é muita coisa para mim ainda. Né, os jovens de 12, os adolescentes de 12, 13 anos, eu tenho muita coisa na cabeça. Estressado, tudo estressado, tão... Amados, aí você fala, não dá para pensar. Legal, vamos diminuir? Vamos diminuir então? O que está acontecendo com você? O que está acontecendo com você? Quando você volta os olhos para dentro da sua alma, o que está acontecendo com você? Para que nós possamos responder a pergunta maior sobre a sociedade, primeiro precisamos responder a pergunta menor. O que está acontecendo comigo? Quem sou eu? Quem sou eu? Porque quando nós pensamos em raiz, que é o tema hoje, raiz é algo que está dentro. Ontem nós vimos o aspecto daquilo que é externo. Ontem nós ouvimos a respeito daquilo que já floresceu. Mas para chegar a florescer, precisa olhar para dentro. O que está acontecendo dentro? Lembra que eu falei lá no início? Que nós não conseguimos contemplar a sociedade, por quê? Porque nós estamos olhando para dentro de nós. Mas o olhar para dentro de nós é um olhar turvo. A gente não consegue perceber de fato o que está acontecendo. Porque nós não refletimos sobre nós. Vai dizer que você reflete sobre você mesmo. Você para lá e quem sou eu? Como eu lido com essas situações? Quais caminhos eu devo tomar? Para onde eu devo correr? Eu faço isso. Mania de filósofo. O que eu devo fazer? Quem sou eu?
Augusto Cury fala de uma janela chamada Killer. A janela Killer é uma janela que ela é desencadeada, é aberta, quando uma série de fatos acontece simultaneamente. A nossa alma fica tão agitada, tão perturbada, tão conturbada dentro de nós, que existe uma janela assassina dentro de nós que ela abre. E em 30 segundos, você lança por terra, você destrói, você acaba com uma vida, com uma construção de 20 anos. Porque você fala de maneira errada, age de maneira errada, se posiciona de maneira errada. Aqueles 30 segundos. Aí, a sociedade hoje desenvolveu uma concepção falsa.
É, mas eu sou humano, né? Ah, mas eu sou humano, né? Então eu estouro mesmo.
Todo aquele que está em Cristo é uma nova criação. A criação antiga se desfez. Surgiu uma nova criação. Surgiu uma nova. Irmãos, vamos fugir desse conceito de que, ah, eu sou humano, né? Por isso que eu estourei. Porque em 30 segundos você destrói a sua vida. E como você vai lidar com isso para que esses 30 segundos não sejam abertos? O profeta Jeremias, ele nos propõe duas concepções. Duas concepções de confiança. A primeira confiança que o profeta propõe é aqueles que confiam no homem. Aqueles que confiam no homem, eles são malditos. O que é confiar?
Acreditar.
Confiar é acreditar. Confiar é você disponibilizar a sua vida na mão de outro. Confiar é você colocar os seus pertences. Confiar é você depositar na mão de outro aquilo que você tem muito apreço. Isso é confiança. E como que a confiança acontece? A confiança acontece quando menos nós sabemos. Para haver, entenda, para haver confiança, você e eu precisamos não saber o que o outro vai fazer. Se você sabe o que o outro vai fazer, não necessita de confiança. Confiança realmente, não de uma maneira assim tão pejorativa, mas confiança é você estar no escuro. Confiança é você pegar a sua vida e dizer, olha, não sei o que você vai fazer, mas faz aí. Aí lá na frente você vê o resultado. Nós temos uma concepção estranha de confiança. Para nós dizermos que confiamos em alguém, nós queremos saber da vida toda da pessoa. Para onde está indo, o que está fazendo, para quem ligou, por que mandou mensagem, por que não mandou mensagem. Por que comprou pão naquela padaria, por que abasteceu o carro naquele posto. Não, eu confio em você. Está o tempo inteiro querendo saber o que está acontecendo, mas confiança diz respeito a não saber. E o profeta Jeremias começa dizendo, olha, maldito é o homem que de maneira cega entrega a sua vida na mão de outro.
Aí quando você olha para dentro de você e vai procurar as suas raízes estão cheias do quê? Absorvendo o quê? Sugando o quê? Coisas de outros homens. Falhos e pequenos como nós. Falhos e pequenos como nós. Quando essa árvore floresce e alguém chega lá para comer o fruto está azedo, está amargo, não presta. Porque se encheu de coisa que não deveria. Maldito o homem que confia no outro homem. E quando o profeta está dizendo dessa confiança, ele mesmo vai dizer. É maldito o homem que confia no homem no sentido de quê? de ele olhar para Deus e dizer: não preciso de você. Não preciso de você. Você e nada, nada é melhor. Você e nada, nada é melhor. Lembra que eu falei lá no início? Porque você parece um senhorzinho de barba grande, parecendo Zeus, né, com raios na mão, pronto para atirar raios em mim se eu errar, se eu vacilar, se eu escorregar. Você fica aí no seu Olimpo com um monte de outros. Vai lá, anjo, mete a espada naquele. Vai lá, destrói aquele outro lá. Aquele ali, pelo amor de mim mesmo. Deus parece um monstro preparado para nos castigar. E nós esquecemos que o Evangelho de Cristo é uma mensagem de libertação, de paz, de tranquilidade, de refrigério, de renovo. Nós esquecemos que o Evangelho de Cristo é uma mensagem de leveza e de suavidade. O próprio Jesus diz: ei, tá pesado aí? Lança sobre mim, pega o meu que é suave, né? Pega o meu que é suave, mano. Aí nós, confiando em outros homens, ou seja, depositando todas as nossas forças em outros homens, tornamos o Evangelho de Cristo um fardo pesado e queremos transmitir para outros com o nosso catálogo de tudo é proibido. Eu tenho dito que a concepção de pecado que nós temos hoje é uma concepção que tem acabado com as nossas vidas. Porque a ideia de pecado na cabeça das pessoas é eu chegar aqui e xingar a Jeú todinho com um monte de palavrão. Pecou. Isso é uma ação. Isso é a expressão. O pecado é a alienação de Deus. O pecado é o afastamento total de Deus. Isso é o pecado. E é por isso que quando as pessoas estão alienadas de Deus, elas conseguem chegar e agir de maneira totalmente esdrúxulas, esquisitas, estranhas. Aí a igreja fica discutindo o que é pecado. É, usa boné, pecado. Ah, tirou o boné, pecado. Ah, tá de bermuda, pecado. Tirou a bermuda, pecado. Ah, fez isso, é pecado. E a ideia de pecado foi se afastando cada vez mais. E por isso nós vivemos uma igreja que não consegue se relacionar com o Pai. Porque ela não entende que ela está alienada. Porque as forças dela, a confiança dela, tudo dela está depositado no homem. E fica perdendo o juízo com um monte de bobagens. Ei, nós precisamos subir. Nós precisamos subir. Chega dessa patifaria. Chega. Irmãos, quando você consegue subir ao trono do Pai e se relacionar com Ele, ninguém precisa ficar te falando: vigia, hein? Porque o Pai ministra em você. O Pai ministra em você. A igreja, enquanto homem, deixa de ser a sua confiança total. Ei, entendam. Eu não estou falando que você não vai confiar na igreja. Eu estou falando que a igreja, quando se posiciona como homem, uma igreja que se esquece de buscar Deus para ensinar aquilo que Deus quer que ensinemos, aí você está na água. É por isso que 20 anos atrás, subir no altar de boné era pecado. E hoje não é mais. Aí você fica: como assim? O diabo do boné se converteu? Não é possível se converter o diabo do boné. Confiança. Quando nossas raízes, elas estão sendo cultivadas e absorvendo coisas de outros homens, nós começamos a nos sentir autossuficientes. Porque quando o texto diz, maldito homem que confia no homem, e coloca todas as suas forças neles e se afasta de Deus, nós precisamos abrir o leque. Não é só uma ideia de eu pegar e confiar totalmente em Jeú e falar, Jeú é minha força e Deus para nada serve. Não. Porque existem aqueles homens que confiam em si mesmo, na força do seu próprio braço, na força do seu intelecto. Quem não conhece pessoas que acredita que não precisa mais ouvir a mensagem? Porque ela já sabe tudo, ela é a quarta pessoa da Trindade. Não precisa ouvir nada. Quantas pessoas acreditam que não precisa ler o texto para conhecer mais? Porque já conhece tudo, ouviu tanta mensagem, né? Poxa, eu sou crente há 35 anos, eu. Ouvindo a mensagem há 35 anos, eu vou ler Bíblia para quê? Conheço tudo. Acreditam na força da sua própria intelectualidade. Quando a coisa dá ruim, quando tudo fica estreito, o que que ele faz? Ele para, ao invés de buscar em Deus, ele começa a raciocinar consigo mesmo. Ah, descobri. Aí chega lá e faz. Dá ruim. Aí corre para quem? Pastor, deu ruim. Porque confiou na sua própria intelectualidade. Confiou na sua própria intelectualidade. Maldito é esse homem. Maldito é esse homem. E nós temos visto aí, gente de Deus, tantos malditos. Tantos malditos. Ei, em quem você tem confiado? Onde estão plantadas as suas raízes? Quando você olha para dentro de você, o que que você enxerga lá? Você enxerga a mensagem que o pastor Jeú ministrou ontem? Porque foi instrumento de Deus? Ou você enxerga lá dentro o pastor Jeú? Não, o pastor Jeú falou, é, então é. O que que você enxerga lá dentro? Eu passei muito por isso. Pelo fato de eu estudar teologia, então quando eu chegava para ensinar, para falar algumas coisas, as pessoas vinham para mim como se eu fosse o Senhor da verdade. Pastor Eli, o que que você acha sobre isso? Aí no início, na minha inocência, eu falava, não, isso. Ah, eu sabia. Então tá certo mesmo, pastor Eli falou, tá certo. Falei, vai, filho. Aí por mim você vai ver onde você vai parar. Por mim você não vai buscar em Jesus, não? Na minha inocência eu falava, é isso. Depois eu fui amadurecendo, eu falei, opa, eu estou sendo para algumas pessoas fundamento. Eu não quero ser maldito com elas. Aí quando eu chego eu falo, olha, eu penso que tem esse caminho, 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 tem esse... Tá, mas o que que eu faço? Vai orar para Deus te mostrar. O que que eu posso? Eu não sei. Vai orar, eu não sei. Não, mas você estudou... Eu não sei. Aí colocaram a charge lá do... Charge? Não sei como é que fala. Do Sócrates, né? Sócrates falando com alguém. Só sei que nada sei. Aí esse alguém fala para Sócrates. Ô Sócrates, vai estudar um pouquinho, né? Então vai estudar um pouquinho, né, Sócrates? Oh, me ajude aí, né? Não sabe de nada. Ei, quando eu comecei a amadurecer, para eu não me tornar maldito juntamente com ele, acreditando no meu próprio intelecto, eu falei, eu não posso ser fundamento para ninguém. O máximo que eu posso ser é alguém que mostra caminhos e instiga essa pessoa a subir ao trono e buscar Deus. Porque o homem que confia em Deus, ele é bendito. Volta a dizer para a gente chegar no final. Confiar é o ato de eu não saber o que o outro irá fazer. Mas ainda assim eu confio que ele fará algo de importante para mim. Então quando você e eu confiamos em Deus, nós deixamos de querer entender o que Deus vai fazer, como vai fazer e quando vai fazer. Eu simplesmente falo, tá nas tuas mãos. Sabe por que muitos de nós temos nos desanimados, queridos? E eu volto na força do intelecto novamente. Porque a gente está tentando entender o agir de Deus. Nós estamos tentando entender. Aí talvez você diga, ah, eu vou lá no Tudo pela Glória, eu vou entender tudo que Deus quer para mim, vou voltar para casa e vou arrebentar. Aí você volta para casa, o negócio tá pior. Aí você fala, puxa vida, tava lá naquele manto puro, chega em casa, tá desse jeito. É assim, queridos. Aí o que você faz? Não procura entender. Se a sua raiz está em Deus, você simplesmente espera. Espera. Descansa. Amém, queridos? Essa é a mensagem.